Essa medida provisória, ela reforma o ensino médio, ela faz com que o ensino médio esteja ao nosso tempo?
Exatamente. Esse modelo que nós estamos adotando já era adotado pela Europa, pelos Estados Unidos, pela Ásia, países em que, na avaliação internacional chamada PISA, tiraram os primeiros lugares. E nessa avaliação, o Brasil ficou entre os cinco piores do mundo. E a grande virtude dessa reforma é que nós vamos ter uma parte base, que é base nacional curricular, onde todas as escolas do Brasil são obrigadas a frequentar, definida pelo Conselho Nacional de Educação, todo o Brasil compartilha. E uma parte diversificada, onde o aluno é o protagonista. Esse protagonismo, ele vai escolher realmente o projeto de vida que ele pretende.
Porque hoje o ensino médio brasileiro é focado praticamente para o vestibular. E há dados que revelam que apenas 15% dos alunos que cursam o ensino médio vão de fato ingressar numa faculdade, numa universidade.
Isso é verdade. Hoje nós temos um ensino médio com 13 disciplinas, todas engessadas, todas fragmentadas, onde todos os alunos do Brasil que fazem ensino médio são obrigados a cursar as mesmas disciplinas, independente dos cursos que eles farão no futuro. Se você fizer teatro, fizer medicina, fizer física, você é obrigado a fazer as mesmas disciplinas. Com essa mudança no ensino médio, nós vamos diversificar. O aluno que vai fazer medicina, ele já tem um itinerário formativo para medicina. Vai ter uma base comum, como nós falamos, em que todo o Brasil compartilha, e vai ter essa parte diversificada. Se você vai fazer teatro, você não precisa fazer física, mas você vai fazer as disciplinas atinentes ao teatro. Assim, eu acho que é importante, que já vai direcionando o aluno porque é importante para ele.
Mas pelo texto da medida provisória, esse aluno de teatro, por exemplo, ele não vai deixar de estudar física, ele só não vai ter que estudar de forma aprofundada porque ele já sabe que vai ter que estudar mais para a área de humanas.
Você está corretíssima. A base nacional comum curricular vai ser definida pelo Conselho Nacional de Educação. Ele vai incluir praticamente todas as áreas do conhecimento. Agora, o aprofundamento será nos itinerários formativos.
A medida provisória também prevê uma certa orientação por parte das escolas, porque um adolescente de 15 anos às vezes não sabe o que ele quer. A escola vai oferecer esse auxílio, essa orientação para ele saber se ele vai para humanas ou exatas?
Já está previsto. Tem um orientador educacional da escola que vai conversar com o aluno e de modo que ele possa optar. Eu gostaria de fazer um retrospecto. Na década de 60, nós tínhamos já cursos diversificados. Nós tínhamos o científico, nós tínhamos o clássico, nós tínhamos o técnico de contabilidade, o magistério, e o aluno já era protagonista do seu futuro. Hoje mudou, a partir realmente dessa reforma de 96, ela mudou e fez um ensino único, o que trouxe realmente um viés muito ruim para o aluno. Com essa reforma, com certeza, vamos corrigir toda essa distorção.
A reforma do ensino médio prevê também um encaixe maior do ensino profissionalizante.
Um dos itinerários é a formação técnico-profissional, onde o aluno pode fazer com 1.200 horas o ensino técnico profissional e o restante vai para a base nacional comum curricular. Nós vamos inclusive ajudar o financiamento desses cursos. O governo federal já repassou 700 milhões para isso. Isso é muito importante, porque o Brasil tem que entender que tem alunos que não são aprovados em vestibular. Como você falou, apenas 15% entram no vestibular. 85% são alunos que estão, na verdade, no limbo. Então é necessário que a gente dê um futuro para eles. Não passando no vestibular, ele vai para o mercado de trabalho. 72% dos alunos que fazem um curso profissionalizante, eles encontram emprego no mercado de trabalho.
Senador Pedro Chaves, como é que fica a situação dos alunos que vão estudar à noite? A medida provisória também trata desses casos?
Trata. Esse é um assunto bastante importante. Nós temos diversas formas de aprendizagem. Nós temos que entender que o ser humano, ele aprende sempre, em qualquer circunstância. Não precisa estar no ambiente escolar. Ele pode aprender numa biblioteca, num teatro, onde quer que ele esteja, ele está aprendendo. Então nós vamos fazer através de projetos de aprendizagem. É como se faz até nos cursos de mestrados, etc. Por exemplo, créditos. Nós damos o assunto para ele, vamos supor, mobilidade social, mobilidade urbana, através do desenvolvimento desse tema, ele faz uma pesquisa, isso é compensado com presenças e nota. Quer dizer, fora do ambiente, mesmo na oficina, onde quer que ele esteja, ele poderá realmente complementar a carga horária.
E a partir de quando essa reforma vai ser vista nas escolas?
2 anos. 2019, todas as escolas públicas, pelo menos aquelas que fizerem o termo de adesão com o governo federal, elas entrarão nesse processo. Você sabe que o governo vai repassar recursos recursos para os estados. Então, os estados têm obrigação, oferecer a contrapartida, compromisso de fazer um planejamento, implantação, e a partir daí haverá o repasse e vai começar.
Senador, as críticas da oposição ficaram concentradas no instrumento que foi utilizado pelo governo para promover as reformas. As críticas não chegaram ao mérito. Por que foi necessária uma medida provisória?
A medida provisória foi imperiosa, foi necessária, porque desde 2012, o projeto semelhante na Câmara, estava na comissão e até agora não se resolveu. Depois do resultado do IDEB, onde os alunos deveriam tirar nota 4.3 e eles tiraram nota 3.7, e no PISA, onde o Brasil tirou as últimas colocações, o governo sentiu que era necessário acelerar esse processo. A medida provisória apenas acelerou o processo.
Senador Pedro Chaves, muito obrigada pela entrevista à Rádio Senado.
Eu que agradeço muito pela oportunidade, estou sempre à disposição.